Olá pessoal, muito alegre de estar aqui no podcast. Meu nome é Igor Estuda de Medeiros, eu sou professor aqui na Faculdade de Odontologia da USP há 22 anos, especialista também em gestão de negócios e cofundador da Max Valor Consultoria. Estou aqui, portanto, para falar de um tema muito importante, muito interessante, que envolve o custo-benefício financeiro dos procedimentos odontológicos. Ora, eu vou conversar isso com vocês, mas antes a gente precisa fazer um breve alinhamento. Para falar em custo-benefício, nós vamos partir de algumas premissas. A primeira é de que há necessidade do paciente de fazer o procedimento. Então aqui nós não vamos falar sobre procedimentos que o paciente não precisa fazer. A segunda questão é que nós vamos fazer algumas generalizações. Isso quer dizer que nem tudo que vai ser falado aqui se aplica a qualquer clínica, certo? E terceiro, que a gente vai ter que ter um entendimento muito breve sobre custos. Porque se vamos falar de custo-benefício, nós estamos falando de custo-lucratividade. Ora, na nossa experiência, na consultoria de várias clínicas, existem dois grandes grupos de custos, de gastos, na realização de um procedimento odontológico. O primeiro grupo de gastos se refere ao gasto com custos e despesas fixas, que são aqueles gastos da clínica que não variam em função da quantidade de atendimento. Então, eles são valores fixos, independentemente do mês do ano. Então, posso dar exemplo para vocês, como aluguel, IPTU, condomínio, contador, folha de pagamento do pessoal de apoio, ASB, secretária, isso não varia. Posso ter um paciente, 10 ou 100 no mês, que esse custo, via de regra, não varia. E até as contas de consumo variam muito pouco, a gente pode colocar também na conta do gasto fixo, né? Como luz, né? Internet, e etc. Bom, então esse é um grande grupo, é um grande gasto que o dentista tem com os gastos, com as despesas e custos fixos. Então, separado esse primeiro grupo 1. O segundo gasto importante e principal na realização de um procedimento odontológico, e que é lógico se esperar, é o gasto com o dentista, pagamento ao dentista. E aqui vai uma ressalva muito importante, porque às vezes há certa confusão do dono da clínica, do sócio dono da clínica, com o dentista que realiza o procedimento. E às vezes ele é a mesma pessoa, ele é o dono da clínica e o principal dentista da clínica. Embora o ganho oriundo da receita como profissional se some, neste caso, à receita de lucro da clínica, há que fazer um entendimento um pouquinho diferente administrativamente. Por quê? Veja, imagine que o dono da clínica, em um dado momento, precisou se afastar dos seus afazeres para... Houve, por exemplo, uma lesão no punho, né? E precisou se afastar por alguns meses. Então, ele vai ter que ter um dentista com a qualidade e competência, né, desse sócio da clínica para realizar o procedimento. E pagando tudo, gasto fixo, gasto do dentista, material, eventualmente serviço de terceiro protético, alinhador, etc. Pagando tudo, imposto, taxas de cartão, pagando tudo, ainda vai ter que ter algo a mais, que é o lucro da clínica. Então, por que eu estou fazendo esse senão ou esse preâmbulo? Para falar do seguinte, via de regra, se falarmos de custo-benefício, pensando que estamos falando somente do lucro da clínica, depois que eu paguei o dentista, se nós formos observar bem, os procedimentos de baixa complexidade são procedimentos de altíssimo custo-benefício, de alta lucratividade em valores percentuais. Os procedimentos como profilaxia, como raspagem, restaurações simples, por dois motivos eles têm alta lucratividade. Primeiro, são procedimentos em que são relativamente rápidos. Então você gasta pouco tempo de ocupação da clínica. Portanto, a contribuição para as despesas fixas é por um tempo pequeno. Você tem o consultório disponível mais tempo para outros procedimentos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, como são procedimentos de mais baixa complexidade, pode ser feito por um dentista menos experiente, um dentista clínico geral. E isso faz com que o pagamento ao dentista possa ser um pouquinho mais baixo, que é um grande grupo de gasto, de custo, no procedimento odontológico. E tem um terceiro aspecto, que tem alta recorrência. É feito periodicamente. Você pode fazer uma vez, daqui a 6 meses faz novamente, a depender da gravidade, obviamente, da doença que acomete o paciente. Então, nesse sentido, aquele valor de lucro que se sobra depois que paga todos os gastos da clínica, ele é muito interessante para esses procedimentos de baixa complexidade. Por outro lado, se nós pensarmos que o dentista dono da clínica é também o principal dentista da clínica que realiza os procedimentos, então pensarmos no ganho global que soma o ganho do pagamento do honorário como dentista e o lucro, os procedimentos de alta complexidade passam a assumir um papel de alto custo-benefício, porque agora o benefício está sendo a soma do pagamento ao dentista mais o lucro. Então aí as grandes reabilitações, o uso de alinhadores, esses procedimentos mais complexos, cirurgias maiores, esses procedimentos mais complexos passam a ser mais importantes. Por quê? Porque tem uma lucratividade prevista, deve ser feito um estudo prévio, obviamente tudo isso que eu estou falando é se for feito um estudo prévio de precificação correta, em que eu tenho margem de lucro em todos esses procedimentos, né? Obviamente. Então, se está somando o lucro de um lado, mais o pagamento ao dentista, e esse dentista é um pagamento a um dentista especializado, ele tem que ser especialista, tem que ter grande experiência e, portanto, a remuneração desse profissional, o honorário dele é mais alto. Então, se eu somar o lucro a esse honorário mais alto, parece ser um procedimento mais rentável. Mas eu estou falando isso para vocês, que às vezes para o clínico do dia a dia, né, para você que está aí no consultório, não tem essa percepção da diferença do dono da clínica para o dentista da clínica. Mas eu vou fazer uma analogia. Se você olhar para um hospital, o procedimento mais lucrativo para o hospital é o pronto atendimento. É o atendimento de porta, de baixa complexidade. Porque senão nós teríamos vários hospitais especializados em UTI. E você não encontra hospital especializado em UTI. Porque lá não é onde há lucratividade. Lá há pagamento elevado ao profissional. Esse profissional sim se beneficia, mas há o negócio hospital, talvez não seja o procedimento ou a situação mais favorável em termos de custo-benefício financeiro. E um terceiro aspecto que eu gostaria de relatar aqui é o valor percebido pelo paciente. Então, quando falamos em custo-benefício, nós temos que olhar que procedimentos de alta lucratividade. Vai ser maior a lucratividade, tanto maior, quanto maior for o valor percebido. E nesse apelo que a sociedade tem pela estética, pela autoestima, né, pela recuperação da autoestima, pela sua ambientação social, os procedimentos que trazem beleza, né? Então essas possibilidades de harmonização, de clareamento, de restaurações estéticas, têm tomado um espaço muito importante e por isso tem alto valor percebido. E isso permite, por vezes, o dentista trabalhar com a margem de lucro um pouquinho maior nesses procedimentos. Então, em resumo, eu quis falar para vocês aqui, aprendemos hoje sobre a estrutura de custos e que nós devemos separar o dentista do dono da clínica, ainda que sejam a mesma pessoa. Então, do ponto de vista administrativo, devemos olhar de maneira separada e que ao olhar de maneira separada, os procedimentos de baixa complexidade, como limpezas, profilaxias, raspagem, alisamento, polimento, restaurações simples, que podem ser combinados muitas vezes em uma sessão, né? Você faz mais de um procedimento, isso também otimiza, eles são de muito bom custo-benefício. Por outro lado, se se pensa em somar o ganho do dentista com o lucro, os procedimentos de alta complexidade passam a assumir um papel importante. E em terceiro, falei que o valor percebido pelos pacientes também permite, por vezes, nos procedimentos, especialmente os procedimentos estéticos, que recuperam a autoestima e colocam o paciente numa situação social mais favorável, eles têm um valor percebido maior, portanto, maior lucratividade, com isso, alto custo-benefício. São essas as questões que eu acho que pude colaborar aqui com esse podcast. eu fico à disposição. Eu vou deixar aqui o meu contato no Instagram, @IgorSM, IgorSM. E o e-mail também é esse, igorsm@usp.br. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, para mim foi um prazer e um grande abraço, até a próxima oportunidade.